Paraná em Rede.
Depois de tomar a vacina, ainda é preciso usar máscara. Alguns países ao redor do mundo já suspendem o uso de máscaras após o avanço da vacinação. Entenda na reportagem como esse cenário ainda não se aplica ao Brasil.
Um momento muito esperado por todos, o fim do uso da máscara de proteção. Mas será que este dia está próximo? Imagens simbólicas têm viralizado recentemente na internet, com repórteres tirando as máscaras ao vivo ao noticiar que nos Estados Unidos o uso do item de segurança não é mais obrigatório para a população já vacinada com as duas doses. Mas no Brasil, segundo o infectologista do Hospital Universitário Cajuru, João Teles, essa realidade ainda está distante. Entre os motivos está a baixa taxa de vacinação, o aumento constante no número de casos de Covid-19 e a circulação de novas variantes da doença.
Eu preciso ter uma alta taxa de vacinação. No nosso país, isso não é a realidade. Segundo, que eu preciso avaliar a curva de incidência dos casos, se eu tiver uma alta vacinação, uma curva de incidência baixa e, por último, ainda uma baixa ocupação hospitalar, de fato, no território onde essas três variáveis estejam culminando juntos, provavelmente não tenhamos tanto risco de transmissão comunitária da Covid. Realidade completamente diferente do Brasil, onde nós não temos uma grande quantidade da população vacinada, onde os nossos casos, apesar de apresentarem um pouquinho de queda, eles acabam variando bastante de região para região e, por último, a nossa taxa de ocupação hospitalar permanece muitas vezes alta.
Outro fator que justifica o constante uso de máscaras no Brasil é a queda de idade entre os casos mais graves da Covid-19. O infectologista explica que a vacinação completa para pessoas acima de 60 anos e a alta circulação de jovens nas ruas formam uma combinação preocupante.
Uma vez em que a população econômica ativa, ela precisa, acabou o subsídio do governo e ela precisa voltar ao trabalho, ela acaba entrando mais em contato com o vírus e, uma vez não vacinada, ela acaba também apresentando casos graves. E, por último, além disso, algumas variantes podem apresentar alguma tendência de levar a gravidade em indivíduos mais jovens.
A orientação, de acordo com a situação da pandemia no Brasil, é para que a população continue usando máscaras em ambientes abertos e fechados e mantenha o uso constante de álcool em gel e o distanciamento social. Essas ainda são as formas mais efetivas de se evitar a infecção pelo coronavírus. Repórter Graziane Giacomini.
Farmacêutica de Maringá entra com pedido de registro de vacina contra a Covid-19 na Anvisa. A reportagem é de Luciana Penha.
Cada nova opção de vacina que surge é mais uma esperança no horizonte da imunização em massa. Na semana passada, a farmacêutica Belcher, fundada em 2011 em Maringá, apresentou junto à Anvisa um pedido de autorização para uso emergencial da vacina Convidência fabricada pela CanSino Biologics, empresa farmacêutica chinesa. A Anvisa tem 7 dias úteis para dar uma resposta. A expectativa é grande, diz o diretor-presidente da Belcher, Emanuel Cattori. Segundo ele, a vacina já passou por todos os testes e está sendo utilizada em vários países.
É a vacina do laboratório CanSino, uma vacina já comercializada em alguns países, dentro deles no México, Paquistão, Hungria, China e Argentina. Passaram por todos os testes, alguns elas estão na fase final, da fase 3, mas como ela já entrou com pedido emergencial em alguns países, principalmente no Chile também, que eu acabei esquecendo de falar, então no Chile ela já está sendo comercializada também. Nós protocolamos na última quarta-feira e nós temos uma expectativa de 7 dias úteis, estamos trabalhando a todo vapor, esse final de semana tivemos diversas algumas reuniões, onde já submetemos alguns outros documentos, então a expectativa está muito favorável que dentro do período desses 7 dias úteis aí nós iremos ter a boa notícia aí para o nosso país.
Caso a Anvisa aprove o uso da vacina da fabricante CanSino, o Brasil pode receber lotes do imunizante até julho. A vantagem é que o imunizante produz efeito com apenas uma dose e as condições de acondicionamento são mais fáceis.
A gente está tentando viabilizar o máximo de doses possíveis para o Brasil e a expectativa é que nós já conseguimos trazer para o Brasil em junho ou em julho. Dose única, isso que é extremamente favorável para todos nós, porque a questão de logística isso favorece demais e a temperatura dela é de 2 a 8, então não precisa ter uma refrigeração mais específica.
No primeiro momento, a fabricação do imunizante será integralmente na China. De Maringá, Luciana Penha.
Corona insônia é o nome do fenômeno de pessoas com problemas na hora de dormir, associados ao aumento do estresse por causa da pandemia de Covid-19. Acompanhe a reportagem. Uma das principais armas para amenizar as consequências da pandemia na saúde mental da população está em uma boa noite de sono. No entanto, a demora na vacinação, o afrouxamento das regras de isolamento, a piora da situação econômica no país ou o número de mortes que continua subindo são fatores que trouxeram consequências desastrosas para o sono e para a saúde em geral das pessoas. A tal ponto que especialistas criaram um termo que seria algo como corona insônia. É um fenômeno que atinge pessoas no mundo todo, insônia associada ao aumento do estresse causada pela pandemia da Covid-19. No Reino Unido, um estudo de agosto de 2020 mostrou que o número de pessoas com insônia aumentou de 1 em 6 para 1 em 4, com mais problemas em alguns grupos, incluindo mães e trabalhadores essenciais. Com a pandemia avançando em 2021, trazendo ainda mais incertezas para a vida de todos, a tendência de piora na qualidade do sono da população, que pode enfrentar sérios problemas por causa disso. Segundo a professora Patrícia Carla de Oliveira, especialista em anatomia e fisiologia na Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades do Centro Universitário Internacional Uninter, a insônia a longo prazo pode trazer uma série de consequências e doenças.
Todos nós já passamos pela experiência de uma noite mal dormida. E no outro dia a gente sabe que mudanças de humor acontecem, nos sentimos mais cansados, a nossa produtividade diminui. Mas a longo prazo as consequências elas passam a ser um pouco mais graves, porque a privação de sono ela pode favorecer o aparecimento ou então levar ao agravamento de problemas de saúde, como diabetes, a hipertensão arterial, obesidade, depressão, além de dificuldades também de atenção, concentração e memória. Por isso, a importância de sempre consultar um médico para que ele investigue as causas dessa insônia e também forneça, né, o melhor tratamento para cada caso.
Para tentar fazer as pazes com o travesseiro neste cenário, ela indica o que chama de higiene do sono.
Nesse contexto, um outro termo que tem se destacado bastante é a higiene do sono. Uma série de hábitos e comportamentos que, quando são incorporados à nossa rotina diária, podem nos ajudar a dormir de forma mais rápida e com melhor qualidade. Então, podemos citar algumas dicas como: procure ter horários regulares para dormir e despertar, mesmo aos finais de semana. Vá para a cama somente quando estiver com sono. Se não estiver com sono ainda, vá para outro cômodo da casa, leia um livro, ouça uma música mais calma. Manter o ambiente confortável e adequado para o sono também é muito importante. Então, o quarto deve estar limpo, escuro, sem ruídos. Devemos desligar e afastar os aparelhos eletrônicos e redes sociais pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Esses hábitos eles ajudam a melhorar a produção do hormônio melatonina, responsável pelo controle do nosso ritmo circadiano. É importante também evitar refeições pesadas próximas ao horário de dormir. Também evitar beber café, chás, estimulantes ou bebidas que contenham cafeína próximo a esse horário. O ideal é não os consumir nas 4 a 6 horas que antecedem o sono. O álcool também é muito importante a gente comentar, porque apesar dele aumentar a sonolência, ele altera a estrutura normal do sono. Portanto, evite também, né, essa substância próxima à hora de dormir ou para induzir ao sono. Não use a cama para planejar o dia seguinte, evite assistir a TV na cama e principalmente se forem programas excitantes ou notícias, né, tristes, alarmantes, que aumentem a ansiedade e, portanto, vão retardar o sono. Atividade física é um hábito que melhora bastante a qualidade do sono. Entretanto, não deve se realizar exercícios intensos próximos ao horário de dormir. Ao acordar, é importante também deixar a luz do sol entrar no quarto, tomar alguns minutos de sol durante o dia, contribuindo também para a produção de vitamina D, uma importante vitamina aí para a imunidade do nosso corpo.
que o Atlético saiu em vantagem no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O Furacão superou o Paraná por 2 a 0 na Vila Capanema nesta segunda-feira. Com isso, o Furacão pode até perder por 1 a 0 na Arena da Baixada, que se classifica. Já o Tricolor precisa vencer por 3 gols de diferença. Porém, a partida ainda não tem data marcada pela Federação Paranaense de Futebol. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético Paranaense confirmou pelas redes sociais a contratação do meia uruguaio David Terans. O jogador de 26 anos estava no Peñarol. Segundo o jornalista Cláudio Rezende, da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Terans vai assinar por 4 anos com o Furacão, que vai desembolsar cerca de 7 milhões de reais para o Atlético Mineiro por 80% dos direitos econômicos do atleta. A seleção brasileira de vôlei masculino venceu os 3 amistosos que realizou contra a Venezuela neste final de semana. 3 vitórias por 3 sets a 0. O time vai embalado para a disputa da Liga das Nações, o último desafio antes das Olimpíadas. O Brasil estreia no dia 28 contra a Argentina. No dia 29, encara os Estados Unidos e fecha a participação na primeira fase no dia 30 diante do Canadá. A Liga das Nações será disputada na cidade de Rimini, na Itália, sem a presença de torcedores em razão da pandemia de Covid-19. O atacante uruguaio Luis Suárez deve permanecer no Atlético de Madrid para a próxima temporada. O jogador foi peça fundamental na conquista do título espanhol. Ele foi o artilheiro do time, marcando 21 gols. Antes de chegar ao clube de Madrid, Suárez defendia o Barcelona, mas acabou dispensado da equipe catalã por ser considerado velho pela comissão técnica. Com a conquista, o Atlético de Madrid chegou ao 11º título do Campeonato Espanhol. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.